E hoje nós vamos falar sobre a taxa Selic. Você pode não acreditar, mas ela caiu de novo. Patamar mais que histórico. Imaginou 6% de juros ao ano pela Selic? O que isso significa? Vamos conversar com meu amigo João Ricardo Tonin. Tonin, uma Selic dessa, surpreendente? Ou ainda, talvez, mesmo assim, ainda tem alguma dificuldade de aquecer a economia? Ou estamos no caminho certo?
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Nós tivemos essa publicação, uma redução. A expectativa era 0,25, mas o Copom reduziu uma taxa um pouco mais expressiva, né? E também deu espaço de reduzir até 5,5% este ano. É uma notícia positiva. O Brasil é um país que, por mais que tenha tido uma redução significativa nas taxas de juros ao longo desses últimos anos, continua sendo um país com crédito caro. Eu digo isso não somente pelo crédito que é fornecido para as famílias, mas também aquele é fornecido para a produção em si, financiamento para investimento e também custeio. O Brasil possui crédito caro ainda. Nós temos hoje essa perspectiva que a redução da taxa Selic venha também a reduzir as taxas bancárias, né? Nós temos aí uma lentidão ao longo da história, mas penso que isso seja importante. O outro fato que a gente coloca aqui são outros financiamentos que são interessantes. O financiamento imobiliário, provavelmente vai ter um novo ânimo, e aí a gente tem o setor da construção civil reagindo a essa expectativa. E também nós temos o fator que é a renegociação de dívida. Hoje as famílias podem procurar instituições financeiras, encontrar situações um pouco mais baratas de taxas de juros e fazer a portabilidade da dívida. Então você pode transferir uma dívida de um banco para outro e pagar muitas vezes em um prazo maior e uma taxa menor. Então as famílias têm essa condição e a disponibilidade no mercado.
Agora, quando você fala de que nós estamos vivendo, e claro que essa taxa de juros não é a Selic, não é o que o brasileiro, de forma geral, tem acesso quando vai pedir um crédito num banco, né, não é muito longe do juro do cheque especial, do cartão de crédito, mas ela ajuda a pressionar um pouco os juros de forma geral para baixo? A gente ajuda a ter um dinheiro mais barato com a taxa Selic nesse ponto, 6%?
Eu acredito que sim, a taxa Selic ela ajuda não só no financiamento, no fornecimento do recurso, mas também na captação. Os bancos, na medida que a poupança começa a ficar um pouco mais inviável, a taxa de remuneração fica baixa, normalmente os bancos oferecem outras linhas e isso faz com que haja aumento de liquidez. Tendo aumento de liquidez, aí você tem uma maior disponibilidade de crédito e as taxas de juros caem. Então esse é o mecanismo de oferta e demanda de crédito, né? Nós temos hoje uma população ainda com uma cultura de investir o recurso em poupança. Isso, de certa forma, reduz um pouco da liquidez bancária e faz com que a taxa de juros caia em uma velocidade um pouco menor. Então a taxa Selic ajuda nisso, né? O Brasil, a partir do momento que começa a ter taxas menores, nós temos o investimento em outros ativos. Um exemplo é a Bolsa de Valores, um momento de recessão técnica, de incerteza, teve um crescimento surpreendente este ano, né? Saiu de mais de 90 mil pontos, ultrapassou essa barreira. Isso mostra um pouco dessa mudança de perspectiva de investimento.
Essa que é uma coisa legal que você falou, quer dizer, a gente tem uma Bolsa de Valores com um número de pontuação fantástico, a gente antigamente tinha 30 mil, 40 mil pontos, achava que estava bom, hoje passa dos 60, 70, e ao mesmo tempo você tem um juro que, se pressionado para baixo, a gente conseguir fazer essa economia aquecer, a gente conseguir fazer com que o movimento econômico venha a se acelerar, a gente pode ter um disparo bom, a gente só não pode cair naquela euforia dos tempos das vacas gordas, né? Achar que isso é eterno. Tem que fazer uma economia crescente e segura, né?
Sim, a consciência eu acredito que seja muito importante nesse momento, né? Os indivíduos, na medida que eles pegam um recurso, tem que ter uma finalidade específica. Se for somente para consumo, pode ser que o emprego futuro ou situações do dia a dia tragam um endividamento futuro para essa família. Então é importante pegar um financiamento de forma segura. No caso, financiamento de longo prazo, setor imobiliário, também verificar a capacidade de pagamento, né? Não fazer uma dívida muito grande por um tempo muito longo, justamente porque a gente não sabe o nosso futuro, né? Pode ter um problema de saúde, pode ter uma demissão. Então é importante as famílias terem consciência disso. E também não caiu na euforia de consumir agora, justamente porque a economia está decolando. Em épocas em que a economia começa a reagir, também são boas épocas de empreender. Talvez surjam possibilidades aí e as famílias precisam de recursos para isso.
É aquilo que a gente estava comentando, né? O brasileiro, de certa forma, ele é a saída para o país. Então ele tem que aprender a ser responsável se ele quer um país responsável.
sim. Até um exemplo bem prático, Gilson. Hoje em dia, vários produtos que são consumidos pelas famílias são importados. Então, na medida que a família se endivida para importar um produto, normalmente ela prejudica a balança comercial do país e também aumenta o risco inercial da economia. Então, as famílias, na medida que elas fazem isso de forma conjunta, elas colocam o país numa situação um pouco mais complicada. Então, por isso, é importante ter consciência neste momento.
Toninho, é sempre muito bom conversar com você e até o nosso próximo programa.
Muito obrigado, Gilson. Muito obrigado, ouvinte. Um abraço.
E você pode entrar em contato com João Ricardo Toninho, Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.